E eu estava pasmo com a novidade. Pelo menos para mim, ali não deixava de ser novidade. Descemos do aeróbus perto do campo da música e esqueci tudo mais diante da beleza que se abria aos meus olhos. Luzes de cores indescritíveis banhavam o extenso parque. Tudo era encantamento, um conto de fadas. Fontes luminosas pareciam pintar quadros fantásticos. Um espetáculo surpreendente, inesquecível. Lísias se divertia com as minhas expressões de surpresa a cada passo. E alguns minutos depois conseguiu me deixar ainda mais espantado com o que falou, com a mais absoluta naturalidade.
Olha, André, Lacínia vai chegar aqui acompanhada de duas irmãs, hein? Eu espero que você faça as honras de cavalheiro com elas, tá bom?
Mas, Lísias, você deve compreender que eu sou um homem comprometido, estou ligado à minha esposa, Zélia.
Ah, mas era só o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade, meu amigo. Mas eu não acredito que o casamento tenha feito você esquecer os deveres da vida social. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Olha aqui, você é meu convidado, tá bom? Uhum. Deixe que eu pago os ingressos para o campo da música.
O passeio pelo campo da música foi um dos mais belos que fiz em nosso lar. Grupos de gente alegre transitavam em todas as direções, rindo, trocando cumprimentos. Passamos por um coreto lindamente ornamentado, onde alguns músicos tocavam música ligeira. Depois, seguimos um caminho marginado de flores, enquanto Lísias ia explicando as coisas que víamos.
Aqui temos vários coretos desse tipo, nas extremidades do campo. Em cada um deles, um grupo de músicos toca um gênero diferente para atender o gosto pessoal daqueles que ainda não podem entender a arte musical mais elevada, sublime. Oh, mas lá adiante, bem no centro do campo, você vai ouvir a música universal e divina, a arte santificada por excelência.
Ah, eu já estou ouvindo, Lísias. Mas que melodia maravilhosa. Engraçado. Na terra, a grande maioria do público aprecia música popular, regional. Poucos conhecem e cultivam a música erudita. Eu vejo aqui exatamente o contrário. Pouca gente em volta dos coretos populares e uma imensa multidão prestigiando o concerto clássico.
Com certeza, meu amigo. Já viu tanta gente reunida desde que chegou aqui?
Eu admito que não, Lísias. Nem mesmo na grande reunião que nosso ministério ofereceu ao governador. Pelo que me parece, a nata de nosso lar está aqui em peso.
Mas observe que não há nenhuma manifestação de luxo, nenhum excesso de qualquer tipo.
Sem dúvida. O que faz brilhar tanto esse quadro magnífico é justamente a expressão natural de tudo. A beleza, a arte pura, a vida sem artifícios. As mulheres, por exemplo, revelam bom gosto no vestir, mas sem o desperdício dos adornos, sem trair a simplicidade divina.
Ah, André, muito bem observado. Você aprende rápido mesmo.
O elogio de Lísias me fez um grande bem. Continuamos nosso passeio pelo campo. Eu agora encantado pela beleza das imensas árvores, solidamente plantadas em volta de recintos bem iluminados e acolhedores. Na terra não se conhecem essas árvores, pensei. Entre gestos e palavras de afeto, jovens casais seguiam pelos caminhos cercados de flores coloridas, sorrindo e acenando para diversos grupos de senhoras e cavalheiros mais maduros, muita gente conversando animadamente sobre temas de grande importância para o espírito humano. Sinceramente, eu me sentia humilhado pela minha insignificância diante de pessoas tão selecionadas. Mas, em momento algum, essas pessoas deixaram de olhar para mim com simpatia, numa espécie de mensagem silenciosa de amizade.
Percebeu, André, que tudo o que se ouve por aqui contém algo de valioso, de construtivo?
Claro que sim, meu amigo. Estou de ouvidos atentos. Muita gente falando de questões relacionadas com o planeta, mas ninguém demonstra revolta nem malícia, ninguém faz acusações aos homens.
O que se discute é o amor. A cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, as ideias de auxílio mútuo.
E mesmo tendo opiniões diferentes, as pessoas evitam o atrito, o menosprezo à opinião do outro.
É o princípio básico do entendimento. O mais sábio se esforça em reduzir um pouquinho seu poder intelectual, simplificando a explicação. Enquanto o menos instruído se esforça em elevar um pouco sua capacidade de compreensão para entender os ensinamentos superiores do outro.
Tão simples, tão óbvio e tão distante do que se faz na Terra. Em alguns grupos falava-se de Jesus e do Evangelho. Mas falava-se com alegria. Ninguém recordava o Mestre com vibrações negativas de tristeza inútil. O Cristo era lembrado por todos como supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Que sociedade otimista, maravilhosa! Eu estava encantado! Via concretizadas ali as esperanças de muitos pensadores nobres na Terra. Para completar o quadro de felicidade diante dos meus olhos, Lísias me disse que, nesses grandes eventos em nosso lar, os orientadores costumam receber raios de inspiração dos planos mais altos e, muitas vezes, os grandes compositores terrestres são trazidos até aqui para receber algumas expressões melódicas e, depois de adornar os temas com seu gênio, retransmiti-las aos ouvidos humanos.
O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus.
Por mais alguns minutos caminhamos por alamedas belíssimas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular. Então, se aproximaram de nós três moças muito alegres, que em seguida me foram apresentadas. Eram Licínia, a noiva de Lísias, e as duas jovens irmãs de quem ele me havia falado. Embora meio desajeitado, cumpri meus deveres sociais e passeamos todos por mais algum tempo, admirando e comentando as incríveis belezas do campo da música. Um ano se passou desde essa noite. Um ano de trabalhos construtivos com grande alegria para mim. Agora eu já sabia ser útil. Sentia grande prazer no serviço e crescente confiança nas minhas possibilidades de evoluir. Só uma coisa insistia em ocupar meu espírito. O desejo, às vezes, incontrolável de rever meu lar terrestre.